Começa agora, Jornal da Amazônia, primeira edição.
Mato Grosso identifica cadastros rurais em terras indígenas. Criança de 5 anos é vítima de escalpelamento no Amapá. Centenas de imóveis rurais registrados em Mato Grosso estariam sobrepostos a terras indígenas. Entenda a reportagem de Michele Moreira.
A base de dados do CAR, Cadastro Ambiental Rural do Mato Grosso, mostra que dos 92 mil imóveis registrados, pouco mais de 600 estariam sobrepostos, mesmo que parcialmente, a terras indígenas, uma centena deles inscritos em sua totalidade. Os dados são da SEMA, Secretaria Estadual de Meio Ambiente. O cadastramento consiste no registro eletrônico dos limites das terras, bem como de suas áreas de proteção permanente e reservas legais. A coordenadora do Programa de Direitos Indígenas da Operação Amazônia Nativa, Andréia Fanzeres, critica a falta de uma pré-avaliação antes do registro do imóvel e chama atenção para o perigo da inscrição irregular.
O que a gente pede é que o governo dê prioridade à análise desses cadastros que incidem sobre terras indígenas para diminuir a possibilidade de conflito.
Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da SEMA, Felipe Clark, afirma que o ideal seria que o sistema vetasse a inscrição de forma imediata, mas que o SICAR, desenvolvido pelo Serviço Florestal Brasileiro, não traz esta funcionalidade.
Eu ia cruzar essa informação do imóvel rural com a base de referência, e nessa base de referência estão as terras indígenas, né? E esse cruzamento deveria deixar esse CAR pendente, ou em determinados casos teria até o CAR já cancelado automaticamente.
Já o gerente responsável pelo CAR, Pedro Salles, alega que o sistema, construído em parceria com a SEMA, identifica a sobreposição, o que ocasiona a suspensão do cadastro, mas que é necessária a validação de um técnico.
Os requisitos que eles apresentaram e que foram consensuados com a gente foram atendidos. Ponderamos que o cadastro deve vir, mas ele vai ter um tratamento diferenciado. Ele não vai precisar passar por uma análise manual para que o sistema identifique que existe uma sobreposição e trate ele com uma pendência.
De acordo com a SEMA, muitos proprietários fazem um registro irregular para barganhar uma decisão judicial favorável de posse, mas a secretaria esclarece que o CAR não assegura que a pessoa seja dona da área e nem licencie atividades ou desmatamento. De Brasília, Michele Moreira.
Em todo o país, o prazo para inscrição no CAR termina no dia 5 de maio. Os proprietários rurais que não aderirem até essa data podem sofrer restrições no crédito rural. Essa semana, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou a prorrogação do CAR até 31 de dezembro de 2017. Mas a proposta ainda precisa ser aprovada no plenário da Casa. Depois vai ser encaminhada para o Senado Federal e, por fim, para a sanção presidencial. Senado aprova novas regras para as parcerias entre produtor rural e indústria. Matéria segue agora para a sanção presidencial. Detalhes com a Ariane Póvoa.
O Senado Federal aprovou nesta quarta-feira o projeto que estabelece regras para sistema de integração entre produtores rurais e indústria. O texto aprovado regulamenta as relações entre esses agentes e cria um padrão de contratos que tem o objetivo de diminuir divergências e permitir que o produtor e indústria atuem em parceria. Com o projeto, os dois setores vão ter segurança para celebrar contratos que aumentem a eficiência da produção agropecuária. Na relação contratual de integração, o produtor rural se responsabiliza por parte do processo produtivo e repassa essa produção à agroindústria para que ela realize a etapa seguinte de transformação em produto final. O produtor também pode receber insumos da indústria, como adubos, rações, medicamentos e assistência técnica. Os contratos de integração devem prever a participação econômica e as obrigações de cada parte. A medida foi votada na forma de substitutivo da Câmara dos Deputados e segue para a sanção presidencial. O texto original é da senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, e o substitutivo do deputado Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina. De Brasília, Ariane Póvoa.
A Justiça Federal suspendeu a exploração de madeira na Floresta Nacional do Cripuri, no Pará. Mais informações com Maíra Heine.
A decisão da Justiça Federal será mantida até a elaboração de estudo antropológico para definir as características dos povos existentes na floresta. De acordo com o juiz federal, Paulo César Anaice, é necessário aprofundar os estudos para verificar se as comunidades localizadas na floresta são ou não tradicionais. Se for comprovado que as áreas são ocupadas por indígenas, ribeirinhos ou outras comunidades tradicionais, elas não poderão fazer parte da concessão promovida pelo Serviço Florestal Brasileiro. Se houver povos indígenas na localidade, é necessário realizar consulta prévia dessa população para que se possa apreciar a concessão da exploração ambiental da área. A ação do Ministério Público Federal em Itaituba foi ajuizada em 2014 e já alertava que a exploração madeireira feita sem considerar os direitos dos moradores poderia provocar conflitos. De Brasília, Maíra Heine.
A usina hidrelétrica de Belo Monte iniciou ontem a geração comercial de energia com a entrada em operação da primeira máquina que adiciona mais 611 megawatts ao Sistema Interligado Nacional. A informação é da Norte Energia, concessionária da usina. De acordo com a empresa, as obras de Belo Monte estão praticamente concluídas e os trabalhos de montagem eletromecânica continuam no empreendimento. A previsão é que a cada 2 meses, em média, seja ativada uma nova turbina até o pleno funcionamento da hidrelétrica em 2019.
Cotação do ouro.
De acordo com dados da Bolsa de Mercadorias e Futuros, o valor médio do grama do ouro comercializado ontem foi de R$ 142,05. Agora em Brasília, R$ 7,52.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia, primeira edição.
No Amapá, criança é vítima de escalpelamento. Maíra Heinen tem os detalhes.
Uma criança de 5 anos sofreu um escalpelamento grave no Amapá. Ela está internada no Hospital de Emergências de Macapá e fez a primeira cirurgia nesta quarta-feira. Ainda serão realizadas mais 2 operações de enxerto. De acordo com a integrante da Associação de Mulheres Ribeirinhas e Vítimas de Escalpelamento da Amazônia, Rosinete Serrão, a criança sofreu o acidente num pequeno motor de embarcação que era utilizado de forma improvisada para retirar água de um poço. Ela é moradora de Laranjal do Jari, no Amapá. Este é o primeiro acidente com escalpelamento no estado este ano. Na região amazônica, é o segundo acidente em 2016. O outro ocorreu com uma criança de 4 anos, no Pará. De Brasília, Maíra Heinen.
Um incêndio nessa quarta-feira destruiu lojas no mercado central do Centro Histórico de São Luís, no Maranhão. A repórter Tatiane Costa esteve no local e tem as informações.
Os homens do Corpo de Bombeiros tentavam apagar o fogo que teve início em uma loja de artesanato e que se espalhou rapidamente. No local, há lojas de artesanato em palha, couro e madeira, lojas de redes, vassouras e muitos outros tipos de materiais inflamáveis. Ainda não se sabe a causa do incêndio, mas a principal suspeita é a falta de manutenção, pois, segundo o comerciante Amarildo Azevedo, há anos não é realizada uma reforma no local.
É uma coisa que não tem manutenção ao longo do tempo, acontece isso. Então as promessas são muito grandes políticas e poucos são feitos.
O dono da primeira loja Pega Fogo, seu Sebastião Moraes, perdeu tudo.
Não tem nenhuma ideia, tudo que tinha estava aí.
De acordo com os comerciantes, o incêndio começou por volta das 5 horas da manhã e por isso o mercado ainda estava fechado, o que dificultou ainda mais o trabalho dos bombeiros. Além disso, a energia elétrica só foi desligada por volta das 8 horas da manhã e o fogo chegou a tocar em alguns fios, causando mais preocupação. A fumaça se espalhou muito e, como no mercado há lojas que vendem aves vivas como galinhas, patos e pássaros, alguns animais morreram asfixiados. Agora, depois de controlado o incêndio, a estrutura da construção deve passar por uma avaliação técnica do Corpo de Bombeiros, Conselho de Engenharia e outros órgãos responsáveis, pois o calor das chamas abriu rachaduras no teto e a preocupação com possíveis desabamentos. De São Luís do Maranhão, Tatiane Costa.
Ex-prefeita de Bujaru, no Pará, vai ter que indenizar a União em mais de R$ 97 mil pela realização de eleições. Saiba mais com Paula Labosier.
A Justiça Federal condenou a ex-prefeita de Bujaru, Maria Antônia da Silva Costa, a indenizar os cofres públicos pela realização de novas eleições, após a cassação de seu mandato por compra de votos durante a campanha. Ela terá que pagar R$ 97 mil, reais, mais juros e correção monetária, contados a partir da data das eleições suplementares, que aconteceram em 5 de junho de 2011. A decisão do juiz federal Jorge Ferraz de Oliveira Júnior foi encaminhada ao Ministério Público Federal. De acordo com o magistrado, a conduta de Maria Antônia da Silva Costa foi determinante para o prejuízo sofrido pela União. O procurador regional da República, José Augusto Torres Potiguar, autor da ação, também havia pedido que a ex-prefeita pagasse R$ 100 mil em indenização à sociedade. Na ação, ele argumentou que toda a população do município foi forçada a comparecer ao novo pleito. A Justiça, no entanto, entendeu que não cabe ao Ministério Público Federal fazer esse tipo de pedido, mas sim à comunidade de Bujaru, por meio do Ministério Público do Pará. De Brasília, Paula Labossière.
No Acre, de janeiro, a primeira semana de abril deste ano, o número de casos de chikungunya deu um salto em relação ao mesmo período do ano passado. A maioria das ocorrências foi registrada na capital, Rio Branco. Informações com Graziele Bezerra.
O Acre registrou neste ano 559 casos de chikungunya de janeiro até a primeira semana de abril. A maioria das ocorrências, 82%, na capital Rio Branco. No mesmo período do ano passado, foram registrados 4 casos, todos na capital. Em relação às infecções por Zika vírus, as primeiras suspeitas notificadas no estado foram em novembro de 2015. Os 42 casos suspeitos foram registrados em Rio Branco. Em 2016, houve um salto nos casos. Até a primeira semana de abril, o estado havia registrado mais de 750 suspeitas, espalhadas em 13 municípios. Segundo a gerente de controle de endemias do estado, Taina Holanda, a recente circulação do vírus no estado provocou esse aumento nos números.
É complicado a gente falar em comparativo para chikungunya e Zika, porque são dois agravos que o vírus está circulando este ano no estado do Acre. E nós temos 100% da nossa população suscetível, uma vez que o vírus até então não havia circulado no estado do Acre.
A partir de novembro do ano passado, o estado também começou a monitorar 11 casos de microcefalia. Já em 2016, o número de notificações da malformação subiu para 39, sendo 35 de pessoas residentes no Acre, 3 casos importados de Rondônia e 1 caso importado do Amazonas. A Vigilância em Saúde estuda a relação desses casos com a infecção por Zika vírus. Por outro lado, o Acre registrou diminuição nos casos de dengue. Neste ano, foram registradas 6.048 ocorrências suspeitas em todo o estado, contra mais de 8 mil computadas no mesmo período de 2015. A recomendação para evitar o contágio das 3 doenças é a mesma: combater os criadouros do mosquito transmissor Aedes aegypti. De Brasília, Graziele Bezerra.
Previsão do tempo.
Quinta-feira de tempo encoberto a nublado com pancadas de chuva em quase todos os estados da Amazônia. Dia claro a parcialmente nublado no Tocantins. No Mato Grosso, tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. E no Maranhão, tempo nublado encoberto com pancadas de chuva. Máxima de 38 e mínima de 20 graus no Mato Grosso. No Maranhão e no Tocantins, a máxima chega a 36. A mínima varia de 23 a 21 graus. Máxima de 35 em Roraima e no Pará. A mínima varia de 25 a 22 graus. No Amazonas e em Rondônia, a máxima chega a 34 graus. A mínima varia entre 23 e 22 graus. Já no Acre e no Amapá, máxima de 33. A mínima fica entre 24 e 23 graus. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.
Agora em Brasília, são 7 horas e 59 minutos. Termina aqui o Jornal da Amazônia, primeira edição, com a apresentação de Sula Sevires, trabalhos técnicos de Graciara Farias, redação e edição de Ariane Póvoa, coordenação de Juliana Russomano, gerência de rádio jornalismo de Corban Costa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você acabou de ouvir Jornal da Amazônia, primeira edição.